está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, reunião ministerial.
Presidente Lula reúne ministros e líderes para primeiro encontro do ano e faz balanço sobre programas lançados do ano passado para cá.
E reforça para a equipe que o foco das ações do governo devem ser para melhorar a renda e garantir acesso a direitos.
Esse é o meu compromisso, é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. É melhorar a qualidade do emprego do povo brasileiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Queda no desmatamento.
Instituto Amazon apura que janeiro e fevereiro registraram a menor derrubada de vegetação na Amazônia dos últimos 6 anos.
E o Ministério do Meio Ambiente afirma que dados mostram que Brasil vai cumprir a meta do desmatamento zero até 2030.
E ainda, você conhece o papel das ouvidorias do governo federal?
Um espaço que todos os órgãos públicos têm para receber dúvidas e reclamações dos cidadãos.
Hoje nós vamos falar disso na nossa entrevista ao vivo com a ouvidora-geral do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Eliana Pinto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
Um canal para registrar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias sobre os serviços prestados ao cidadão.
As ouvidorias do governo federal servem de ponte entre a sociedade e os órgãos públicos.
As manifestações são encaminhadas para os responsáveis tomarem as providências ou responderem o solicitante.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome possui ouvidoria própria, que recebe manifestações sobre os programas sociais do governo federal.
Esse serviço esclarece o cidadão sobre os benefícios e é um instrumento importante para o combate às notícias falsas.
E hoje nós recebemos aqui na Voz do Brasil, Eliana Pinto, ouvidora-geral do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Boa noite, ouvidora.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Luciano. E todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelas rádios, as ondas do rádio, nesse programa maravilhoso que é a Voz do Brasil, com 90 anos de existência.
Ouvidora, vamos começar explicando qual o papel das ouvidorias do governo federal, como é que elas funcionam?
Bom, as ouvidorias públicas, Nazi, elas começaram com a Constituição de 88, porque é um órgão de Estado, é um órgão que defende a democracia e que está na administração pública por um artigo da Constituição, que é o artigo 37, parágrafo 3º, que obriga todos os órgãos da administração pública, tanto do judiciário, quanto do legislativo, quanto do executivo, a terem órgãos e espaços para ouvirem a cidadania. Por quê? Porque a democracia é isso, é ouvir as pessoas, né? Ouvir o que elas têm a dizer, e os temas fundantes da democracia é a participação do povo. E na gestão pública, obviamente que ela só será melhor quando as pessoas participarem, disserem o que desejam, fizerem sugestões, fizerem críticas e, além do mais, pedirem informações e soluções dos seus problemas que são diários e cotidianos no Brasil.
E como é que o interessado pode entrar em contato com essas ouvidorias?
Nós temos uma grande rede de ouvidorias no Brasil hoje. Nós começamos com a nossa chegada do nosso presidente Lula em 2003 e começamos uma atividade específica para construir e fortalecer as unidades de ouvidorias no Poder Executivo Federal. Nós começamos com 33 unidades de ouvidoria, hoje nós somos mais de 340 unidades de ouvidoria só no Executivo. Se falar no Poder Legislativo e no Judiciário, nós temos para lá de 2 mil. Se falarmos nos municípios brasileiros, nós temos ainda 1.200 e olha que nós temos 5.565 municípios brasileiros. Então, no âmbito federal, nós avançamos muito, mas no âmbito do Estado, nas três esferas, é necessário continuarmos avançando. Nos estados, nos nossos 26 estados do Distrito Federal, nós já temos, a maioria dos estados contam com uma unidade de ouvidoria.
Um cidadão, ele pode fazer um registro na ouvidoria geral e depois ser encaminhado aí para as ouvidorias de outros órgãos?
Sim, há uma grande rede, uma conexão. Nasi, você falou que nós somos ponte. Nós somos ponte entre nós, ouvidorias. Porque se a gente recebe uma manifestação que, por exemplo, é do Ministério de Desenvolvimento Social, mas quem resolve o problema é o Ministério da Saúde, imediatamente a gente já encaminha para o Ministério da Saúde para que ele possa resolver o problema. Para o cidadão, nós somos folha. Nós somos aquele que busca o gás carbônico, os problemas da população, transformamos em relatório, dialogamos com gestores e aí produzimos um serviço público de qualidade junto com a gestão pública, seja onde ela estiver.
E os principais programas sociais do governo têm ouvidoria? Quais são os objetivos?
Senhor, no MDS hoje, nós chegamos em 2013, advindo já de uma experiência larga, já passei pela CGU, já passei pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, e nós começamos agora, no ano passado, com a primeira realidade de chegar e construir um sistema de ouvidorias para assistência social, ouvidoria social. Aí nós inauguramos o DISC Social, e aí você que está nos ouvindo lá no estado do Pará, lá na Amazônia, lá no Ceará, nós temos o 121, que você pode se comunicar. E nós chegamos, o tempo de resposta dessas manifestações eram de 28 dias. Nós baixamos para 2 dias úteis. Hoje nós somos a primeira ouvidoria do governo federal em tempo hábil de resposta ao cidadão.
E o beneficiário, ele pode acompanhar todo esse processo aí dos programas sociais?
Sim, inclusive deve, porque, por exemplo, o Bolsa Família, que já tem assim a maior transferência de renda do Brasil e que nós temos um número enorme de famílias que são beneficiárias desse programa, eles podem fiscalizar. Nós temos uma rede federal de fiscalização específica do Bolsa Família. Para quê? Para que você, cidadão, se precisar, você que está aí nos ouvindo, precisar conversar, saber como é que eu estou, qual é a minha situação neste programa, você procura a unidade de ouvidoria, a nossa, por exemplo, que é 121 do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas você poderá, por exemplo, para o programa do Farmácia Popular, você pode procurar a ouvidoria da saúde, que também vai te dar informação sobre, por exemplo, um programa que é muito importante hoje para as mulheres, para as meninas, que é o Dignidade Menstrual, e que poucas conhecem. Esse programa está disponível no Ministério da Saúde, em todos os municípios brasileiros, nas farmácias, e você que está nos ouvindo agora, pode procurar a ouvidoria do Ministério da Saúde e lá você fazer a sua reclamação e dizer, olha, não estou recebendo, eu tenho direito, o que me falta? Por que que eu não estou recebendo? Só é você discar para o 136 do Ministério da Saúde e assim você vai ter todas as informações a respeito do programa, como acessar e como que você chega na sua localidade e faz o seu pedido e assim ter acesso ao benefício que o governo federal oferece a você.
E a ouvidoria tem que responder essas perguntas, né?
Sim, é uma obrigatoriedade, né? Porque a ouvidoria, ela está para aqueles que não têm nenhuma forma de comunicação, né? Não tem um amigo, não tem um colega na gestão pública. Ele só tem uma unidade de ouvidoria. Eu digo isso, nós estamos fazendo um trabalho, é uma missão que empodera aqueles que estão atuando na atividade, porque você está pensando naquele que está lá fora, que não tem como chegar à gestão pública. Então, a ouvidoria, obrigatoriamente, terá que dar respostas ao cidadão, seja ela positiva ou negativa, mas o cidadão merece uma resposta e isso é um direito que todo povo precisa saber, entender e participar.
Bom, nós conversamos ao vivo com Eliana Pinto, que é ouvidora-geral do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, agradeço. E vocês que estão nos ouvindo, os programas do MDS são muitos programas. Nós temos 42 programas que vai atuar diretamente com você aí na sua região. Procure a ouvidoria, nós temos Instagram, WhatsApp, a Luciana vai falar aqui. E aquelas que tiverem outras necessidades, podem nos procurar que a gente encaminha para os outros órgãos. Muito obrigada, Nazi e Luciana.
Isso, como ela falou, o WhatsApp do Ministério é 4042-1552.
O presidente Lula recebeu hoje todos os ministros e líderes do governo para a primeira reunião ministerial do ano.
Eles fizeram um balanço das ações iniciadas em 2023, com destaque para os investimentos em saúde e educação e a retomada de programas como Bolsa Família e a Farmácia Popular.
No encontro, o presidente destacou que 2023 foi um ano de recuperação e que há mais a ser feito para atender as necessidades da população.
O aumento do repasse aos estados e municípios, menor taxa de desemprego desde 2015 e o crescimento da massa salarial desde 1995 foram alguns dos destaques durante a reunião nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Em sua fala inicial, Lula fez um balanço dos 13 primeiros meses e disse que o primeiro ano de gestão foi um processo de recuperação. O presidente lembrou ainda o relançamento de políticas públicas, como Bolsa Família e o Farmácia Popular.
Foi um trabalho Hércules para que a gente recuperasse tudo isso. Recuperar o Bolsa Família, incluindo mais gente, aumentando o Bolsa Família. A gente criar programas educacionais que vai da alfabetização na hora certa ao pé de meia, aos institutos federais, da recuperação de vários prédios de universidade que estavam paralisadas. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar acima da inflação. Sabe da recuperação da massa salarial, mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer.
Outro destaque do presidente Lula foi para a agricultura brasileira e a abertura de 98 novos mercados para os produtos agrícolas do país. Somente nos dois primeiros meses do ano, o Brasil superou 16 barreiras comerciais em 11 países, marcando um bimestre histórico na abertura de novos mercados para os produtos do agro brasileiro. Ao falar com os ministros, o presidente Lula ressaltou que todos devem continuar com os esforços para atender às necessidades da população.
Esse é o meu compromisso, é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. É melhorar a qualidade do emprego do povo brasileiro.
A ampliação de recursos foi destacada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, como, por exemplo, mais recursos para a merenda escolar, incentivo para a escola de tempo integral e mais investimentos no acesso à água em áreas rurais. O ministro também reforçou o aumento do repasse aos estados e municípios em 20% do Fundo Nacional de Saúde, ultrapassando os R$ 72 bilhões de reais em 2023.
Aqui é a expressão do que é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Ou seja, é recurso que é executado pelo município na ponta, pelo estado na ponta, que diretamente está cuidando de gente. E a segunda coisa que isso aqui expressa, a retomada do respeito ao Pacto Federativo, respeito ao município, ao estado, independente de quem é o prefeito, a prefeita, o governador, a governadora.
Essa foi a primeira reunião ministerial do ano que contou com a presença dos titulares ou representantes de todos os ministérios e líderes do governo. O último encontro desse tipo ocorreu em dezembro, quando o presidente deu orientações para os ministros seguirem em 2024. Reportagem Gabriela Noronha.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, cumpre a agenda no Oriente Médio e partiu hoje de Amã, na Jordânia, para Beirute, no Líbano.
Antes de partir, ele foi recebido pelo rei jordaniano, Abdullah II, que manifestou interesse em aprofundar cooperação em defesa e agricultura.
A Jordânia é um tradicional parceiro do Brasil na região.
Neste domingo, Mauro Vieira esteve na Cisjordânia e criticou a insuficiência da ajuda humanitária para o povo palestino desde o início do atual conflito com Israel.
Segundo ele, é ilegal e imoral negar comida, água e medicamentos a civis, atacar comboios de ajuda humanitária e destruir hospitais.
Vieira também acrescentou que a credibilidade do atual sistema internacional de governança está debaixo dos escombros de Gaza.
O ministro afirmou que o Brasil vai continuar contribuindo para o trabalho da Agência das Nações Unidas de assistência aos refugiados da Palestina no Oriente Médio.
O excesso de sódio e açúcar na alimentação pode causar doenças graves como diabetes, hipertensão e obesidade.
Para alertar o consumidor sobre os riscos para a saúde, a Anvisa fez um acordo com a indústria alimentícia e estabeleceu metas para a redução de sódio e açúcares em categorias prioritárias de alimentos.
Os relatórios de 2020 e 2021 foram divulgados e apontam uma melhora nos índices de adição desses ingredientes nos industrializados.
Hipertensa e pré-diabética, a funcionária pública Dione Silva costuma ficar de olho na quantidade de açúcar e sódio presente em alimentos industrializados.
Para mim, é de suma importância a verificação dos rótulos. É a nossa saúde que está em jogo.
Já o estudante Henrique Viana está começando a ficar mais antenado no assunto.
Sou meio novo ainda, mas ninguém quer diabetes, né?
Para fazer com que os brasileiros consumam menos sódio e açúcar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez um acordo voluntário com a indústria alimentícia. Agora, a agência publicou os relatórios do acordo referentes aos anos de 2020 e 2021. No caso dos produtos com alto teor de sódio, 28% deles não atingiram as metas propostas no acordo voluntário. Na lista dos itens mais críticos estão os biscoitos salgados, as misturas para bolo, os hambúrgueres, a mortadela, os pães de forma e o requeijão. O nutricionista Júlio Aquino fala dos males provocados pelo alto consumo de sódio.
Prejudica ainda mais a hipertensão, né, que vai favorecer também a diabetes agora, porque o edema também incha muita pessoa, você tira menos toxina do corpo, você tem aí catarata, você tem aí problemas renais.
Em relação ao monitoramento de açúcares, entre as 11 categorias avaliadas, 81,8% exibiram um teor médio de açúcares dentro dos limites definidos pelo acordo voluntário. Entre os itens doces que não atingiram a meta de redução de açúcar estão os biscoitos doces sem recheio e os biscoitos tipo wafers. O nutricionista Júlio Aquino destaca a importância de se evitar comer açúcar.
Corte o açúcar, não conseguindo que venha consumir menos açúcar possível, porque aí ele vai ter uma menor chance de desencadear a obesidade, e a obesidade, sem obesidade, a pessoa vive mais e vive com uma melhor qualidade de vida.
As tratativas da Anvisa com a indústria alimentícia começaram em 2011 e resultaram em 5 termos de compromisso com fabricantes que vão do macarrão instantâneo, passam pelos temperos, margarinas, salgadinho de milho e empanados. Os resultados do monitoramento estão disponíveis na página da Anvisa na internet, em anvisa.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E para garantir comida mais saudável, o governo federal conta agora com a nova cesta básica.
Com o objetivo de proporcionar mais alimentos frescos e minimamente processados.
Alimentação saudável e adequada. Foi com esse objetivo que o governo federal lançou a nova cesta básica, que inclui verduras, frutas e alimentos in natura. Ela será composta por 10 grupos alimentares. São eles feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes, ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleo e gordura. E o último grupo é formado por café, chá e especiarias. A nova cesta básica foi elaborada seguindo o Guia Alimentar para a População Brasileira e diretrizes de segurança alimentar do Ministério da Saúde. A nutricionista Ana Carolina Ramos explica que incentivar uma alimentação saudável pode evitar o desenvolvimento de doenças.
Esses itens foram incluídos para melhorar o padrão nutricional da cesta básica do brasileiro. Então a gente tem uma maior quantidade de fibras, de proteínas, de nutrientes, de vitaminas e minerais. Então isso deixa a alimentação mais saudável do que a antiga cesta básica. E previne as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e até mesmo câncer.
A diretora de promoção da alimentação saudável do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Patrícia Gentil, afirmou que a nova composição respeita também as tradições alimentares de cada região.
Basicamente, alimentos in natura e minimamente processados, que devem compor a alimentação da população, mas reconhecendo as tradições, a regionalidade, né, alimentos da sua biodiversidade, mas que são alimentos muito saudáveis e são muito adequados e estão cultivados a partir das diferentes regiões.
Nos próximos dias, o governo vai publicar guias e manuais que vão orientar os gestores na qualidade e na quantidade dos alimentos para montar a nova cesta básica. Reportagem Graciele Bittencourt.
Atenção, estudantes! Quem estiver tentando uma vaga pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil tem até hoje, às 11 horas e 59 da noite, para fazer a inscrição.
O FIES é o programa que oferece vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições particulares.
As inscrições estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e são de graça.
São mais de 67 mil vagas disponíveis por todo o Brasil.
Nesse primeiro semestre de 2024, 50% dessas vagas serão reservadas para o FIES Social.
Essa modalidade é voltada para estudantes de baixa renda que sejam inscritos no CadÚnico. Único, o cadastro único para programas sociais do governo federal, e oferece melhores condições para obtenção de financiamento.
Levar atendimento previdenciário a quem precisa, como comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas.
Essa é a tarefa do PrevBar, um serviço disponibilizado pelo Ministério da Previdência Social, que realiza até perícia médica em que está em localidades isoladas.
Só na região amazônica são 3 unidades fluviais em funcionamento.
Eles levam cidadania a locais onde não existem agências da Previdência Social. Os PrevBarcos são unidades flutuantes das agências do INSS. Pelos rios, eles levam atendimento às comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. A bordo, os servidores dão informações sobre quem tem direito aos benefícios e quais documentos são necessários. Até mesmo a perícia médica é realizada na embarcação. Quem procura receber aposentadoria ou mora em um local mais distante do barco tem prioridade no atendimento. Léa Bresse, superintendente regional do INSS, explica a importância desse trabalho.
Para os locais de difícil acesso, onde não chega, a gente, com o PrevBarco, a gente consegue levar os serviços previdenciários para essa população. A ideia que o INSS é que ele alcance a população onde quer que ela esteja, da forma que for possível.
No PrevBarco é possível dar entrada em processos para conseguir aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada e salário maternidade. Todos os dias são atendidas cerca de 100 pessoas por barco. Nesta semana, até sexta-feira, dia 22, 3 barcos estarão nos municípios de Boca do Acre, Coari e Pixuna, no Amazonas. O cronograma completo do PrevBarcos está no site gov.br/INSS. Reportagem Márcia Fernandes.
A Amazônia registrou no primeiro bimestre deste ano o menor índice de desmatamento dos últimos 6 anos.
O dado é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON.
Para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os dados são compatíveis com os que vêm sendo apurados também pelo governo e reforçam que o Brasil deve cumprir a meta de desmatamento zero até 2030.
Segundo o IMAZON, este é o menor índice de desmatamento desde 2018. No período de janeiro a fevereiro deste ano, foram desmatados 196 quilômetros quadrados, área 63% menor que o mesmo período de 2023, quando foi registrado no primeiro bimestre a derrubada de 523 quilômetros quadrados de floresta no bioma, o equivalente ao tamanho do território de Brasília. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que a economia cresce de forma sustentável, com aumento da prévia do PIB e a queda do desmatamento na Amazônia. Já o secretário de Controle do Desmatamento no Ministério do Meio Ambiente, André Lima, disse que os dados convergem com os números oficiais do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Os dados do Amazon, eles são convergentes com os nossos dados oficiais, que mostram que, de fato, nesses primeiros 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, a gente continua tendo uma queda importante, expressiva, consistente das taxas de desmatamento na Amazônia.
O secretário também falou sobre a meta de chegar em 2030 com desmatamento zero.
Para isso, nós estamos fazendo todo um esforço para reduzir ao máximo o desmatamento ilegal com instrumentos econômicos, como pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, desincentivar desmatamento legal e incentivar conservação. E como um terceiro pilar do desmatamento zero, investir em restauração florestal e regeneração.
O sistema do IMAZON detecta áreas desmatadas em imagens de satélites de toda a Amazônia Legal, que corresponde a mais da metade do território brasileiro, 59%, e engloba a área de 9 estados. Reportagem Pablo Mondino.
A economia brasileira cresceu mais do que o esperado em janeiro, com alta de 0,6% em comparação com dezembro de 2023.
O índice superou as projeções dos analistas financeiros, que estimavam um crescimento de 0,26%.
A informação é do Banco Central, que mede o índice de atividade econômica, que é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que, por sua vez, mede a soma das riquezas produzidas no país.
Quando comparado com janeiro do ano passado, o crescimento foi ainda maior, 3,45%.
O indicador mensal abrange 3 principais setores econômicos: agricultura, indústria e serviços.
As inscrições para o programa Bolsa Atleta estão abertas a partir desta segunda-feira, 18 de março, e vão até o dia 1º de abril.
A lista de contemplados está prevista para ser publicada entre os dias 10 e 17 de junho.
As categorias são base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, paralímpica, surdo-olímpica.
Pela primeira vez, atletas gestantes e puérperas, atletas surdos e guias e auxiliares do esporte paralímpico poderão se inscrever para receber o benefício.
O edital com as informações estão publicadas no Diário Oficial da União, com uma lista de critérios para a concessão do benefício, além dos prazos previstos para o processo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que dívidas da Estatal de Saneamento do Pará devem ser pagas por meio de precatórios.
Justiça Eleitoral realiza a Semana do Jovem Eleitor.
Justiça amplia penas de condenados por irregularidades no Bolsa Família.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que dívidas da Estatal de Saneamento do Pará devem ser pagas por meio de precatórios.
A decisão unânime se deu em sessão virtual. Neto Costa.
A ação foi proposta pelo governo do Pará contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e do Tribunal de Justiça Local. Ao analisar o caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal cassou as decisões judiciais que haviam determinado a penhora e o bloqueio de bens da Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, para o pagamento de dívidas da empresa. O voto que prevaleceu foi o do relator ministro Flávio Dino. Segundo ele, o perfil societário de empresa estadual preenche todos os requisitos necessários à observância do regime constitucional dos precatórios e das requisições de pequeno valor.
É possível cassar prisão civil contra devedor de pensão alimentícia quando essa medida não for a mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprir obrigação.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma filha ajuizou ação de execução de alimentos contra o pai para receber parcelas da pensão não pagas, além das que vencessem ao longo do processo. Como o pai não pagou a dívida atrasada, teve a prisão civil decretada e depois o mandado cumprido. A terceira turma do STJ concedeu habeas corpus para cassar a prisão civil do homem. Para o relator ministro Moura Ribeiro, mesmo sem nenhuma ajuda do pai desde 2015, a autora conseguiu se manter, formar-se e tornar-se economicamente ativa, não sendo razoável manter a prisão do pai dela, se não há risco alimentar.
Tribunal Superior do Trabalho promove até sexta-feira a primeira oficina internacional de diálogos entre países de língua portuguesa sobre justiça do trabalho.
O evento é realizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Samanta Flor.
Durante a semana, representantes do Sistema de Justiça de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe estarão reunidos na sede do TST em Brasília para debater características e especificidades da Justiça do Trabalho nos países de língua portuguesa. Na sexta-feira, serão realizadas oficinas com magistrados e integrantes do Ministério Público dos Países de Língua Portuguesa. Lembrando que as palestras estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do TST no YouTube.
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais realizam campanha nas redes sociais para incentivar jovens entre 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor e a votarem nas eleições deste ano.
A campanha virtual acontece entre hoje e sexta-feira, dia 22. Carolina França.
Além de lembrar a importância da participação no processo eleitoral, a campanha chama a atenção para o prazo para serviços como alistamento ou transferência de domicílio, que se encerra no dia 8 de maio. Além disso, os TREs estão promovendo diversas iniciativas que facilitam a emissão do título de eleitor e outros serviços eleitorais.
Justiça Federal amplia a pena de 9 pessoas por irregularidades no Bolsa Família em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.
Eles foram condenados por improbidade administrativa. John Moreira.
Além da multa, direitos políticos suspensos e proibição de contratar com o poder público, agora os condenados também devem ressarcir os prejuízos causados ao erário. A ampliação da pena foi solicitada pelo Ministério Público Federal e acolhida integralmente pela Justiça Federal em Pernambuco. Essas 9 pessoas eram responsáveis por alimentar o CAD único do Bolsa Família no município. A fraude consistia na inserção de dados falsos no sistema para viabilizar a concessão do benefício a quem não atendia aos critérios legais, incluindo eles mesmos, familiares e colegas de trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário começa a discutir criminalização da posse de qualquer quantidade de droga.
Comissão vai decidir sobre prisão preventiva em casos de violência doméstica.
Senadores querem garantir recursos para socorrer vítimas de eventos climáticos extremos.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores aprovaram uma proposta que garante a destinação frequente de recursos para catástrofes climáticas e vítimas desses eventos climáticos extremos.
O projeto estabelece que os recursos virão da exploração de petróleo e gás natural, das multas por crimes ambientais e do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima. O repórter César Mendes tem os detalhes.
A proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente visa assegurar um fluxo contínuo de recursos para ações de resposta a situações de emergência provocadas por eventos climáticos extremos. Autor da matéria, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alega que a ocorrência de eventos extremos tem se tornado cada vez mais provável em função do aquecimento global e que é preciso um fluxo contínuo de receitas para lidar com as situações decorrentes desses eventos. Alessandro propôs que 20% da arrecadação da União com a exploração do petróleo, do pré-sal e com as multas por desmatamento e queimadas fossem destinadas ao Fundo Nacional de Mudanças do Clima, garantindo recursos de R$800 milhões por ano. Mesmo favorável ao projeto, o relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apresentou 2 emendas para retirar do texto a definição dos percentuais para a vinculação de receitas.
Entendemos que a vinculação de receitas com a alteração da legislação, por si só, não significa a garantia de recursos.
A matéria segue agora para análise da CCJ e, posteriormente, para votação terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos.
A queda da produção no agronegócio devido às alterações no clima e à falta de chuvas foi destaque no pronunciamento do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O parlamentar afirmou que no estado dele, 30% da produção de soja teve queda. Em outros locais, como na região sudoeste e na região sul, a baixa pode ter alcançado 50%. Ele destacou que a estiagem tem impactado na colheita, que por sua vez reflete nas questões econômicas, como empréstimos e linhas de crédito dos produtores.
Para amenizar a situação nas contas, o senador informou que agricultores têm acionado o Poder Judiciário pedindo recuperação judicial. Dados trazidos por Trade apontam que desde 2023, produtores rurais vêm cada vez mais pedindo recuperação. O senador afirmou que levará a questão ao ministro da Agricultura e Pecuária.
Vou procurar novamente o ministro Carlos Fávaro para que a gente possa achar uma melhor solução e socorrer esses produtores, o setor agro, principalmente relacionado à soja e à pecuária, que também teve um impacto muito forte, porque todos aqui sabem, todas as vezes que se tem indicador positivo da economia brasileira, o principal fator que faz com que esse indicador seja enaltecido é o setor do agronegócio. Então nós não podemos fechar os olhos para isso.
Depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o plenário começa a discutir nesta semana a criminalização da posse de qualquer quantidade de drogas. Como é uma proposta de emenda à Constituição, é necessária a votação em dois turnos e discussões que antecedem as votações.
Também estão na pauta projetos que tratam das políticas nacionais de economia circular e da qualidade do ar. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado começa a discutir a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de drogas. Já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC é de iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator na CCJ, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, acrescentou ao texto penas diferenciadas para o traficante e para o usuário. Na avaliação do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, essa será a votação mais importante da história do Senado.
A matéria chega ao plenário do Senado, vai passar por 5 sessões, que são regimentais, e esperamos entregar essa medida, que não é contra nenhum tipo de poder, é a favor do povo brasileiro, a favor da saúde, a favor da segurança pública.
Também está na pauta a criação da Política Nacional de Economia Circular. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, destacou a importância do projeto.
Qualquer debate sobre a questão do futuro da indústria, a palavra economia circular, que nada mais é, simplificando, do que dizer que nós devemos reaproveitar. Eu não vou dizer tudo, mas o máximo possível, evitando que resíduos se transformem em lixo inaproveitável.
Também podem ser votadas a criação da Política Nacional de Qualidade do Ar, a garantia de tratamento no SUS de pessoas com paralisia motora decorrente de doenças neuromusculares e a regulamentação da profissão de musicoterapeuta.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a política exclusiva de cotas raciais adotada pelo governo e defendeu que apenas as cotas sociais devem ser mantidas. Seif acredita que todos devem ter a mesma oportunidade e que o país poderia evoluir se investisse na meritocracia, oferecendo oportunidades iguais para todos, especialmente a partir do ensino público.
O parlamentar catarinense salientou que todos aqueles que nascem em famílias mais pobres deveriam se beneficiar das cotas sociais, independente da cor de sua pele. Seif defende que a igualdade de acesso ao ensino formal poderia igualar as coisas e depois disso caberia a cada um se esforçar para subir na vida por méritos próprios.
O parlamentar também demonstrou contrariedade à ideia que, segundo ele, existe no governo de se criar cotas para pessoas trans. Jorge Seif ressaltou que o critério de orientação sexual não é objetivo e, portanto, não deveria ser aplicado em nenhuma hipótese.
E agora estão inventando uma história, presidente, da tal da cota trans. Se eu falar agora pro senhor, eu sou trans, tem cota aqui no Senado, senador para se eleger agora vai ter 5% de cota trans. Ou seja, independente da minha votação, eu vou me eleger. Não existe, não pode.
Agressores acusados de violência doméstica e familiar poderão ter a prisão preventiva decretada. Hoje, na maioria dos casos, a prisão preventiva só é decretada em situações de descumprimento da medida protetiva.
Aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta não só introduz a possibilidade de prisão preventiva para agressores, mas também eleva as penas para crimes como lesão corporal, difamação e ameaça. Saiba mais na reportagem de Janaína Araújo.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça para votação em decisão final projeto de lei que prevê decretação de prisão preventiva nos crimes de violência doméstica e familiar. Segundo o autor da proposta, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, atualmente o Código de Processo Penal pode levar ao entendimento de que é indispensável a prévia aplicação de medida protetiva de urgência e somente no caso de seu descumprimento, a decretação da prisão preventiva do agressor. O senador explica que há situações de tal gravidade que a necessidade da prisão se impõe desde o início como a única forma de prevenção de crimes mais graves, como o feminicídio. Chico Rodrigues também propõe aumento das penas para os crimes de lesão corporal, contra a honra e de ameaça, quando praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, teve relatoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ao ler o parecer favorável ao projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, enfatizou a importância de aplicar medidas mais rígidas para coibir a violência.
O aumento das penas privativas de liberdade, bem como sua posterior aplicação, haverão de calar fundo na sociedade. Aqueles que experimentarem o rigor das penas majoradas farão aos que ainda estão em vias de cometer delitos o favor de alertá-los sobre o futuro que lhes aguarda.
A proposta também prevê que a pena para lesão corporal, que hoje varia conforme o caso, seja dobrada em episódios de violência doméstica. Já para a ameaça praticada contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, o projeto prevê prisão de 3 meses a 1 ano e multa. Caso seja aprovada na CCJ e não haja pedido de votação em plenário, a proposta segue direto para análise na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana inclui votação de proposta que incentiva a transição energética.
Plenário pode votar benefícios fiscais para a produção de farelo e óleo de milho.
Deputados aprovam suspensão de prazo de processo quando advogada adoece.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que suspende prazos processuais em algumas situações, como quando o advogado constituído nos autos ou o defensor público adoece. A reportagem é de Paula Moraes.
De acordo com o texto aprovado, o advogado ou defensor público tem direito à suspensão de prazos processuais pelo prazo de até 30 dias, quando ele for o único patrono da causa em razão de doença ou outro motivo relacionado à saúde. Será preciso apresentar atestado médico. Também terá direito à suspensão de prazos processuais pelo prazo de 8 dias, no caso de falecimento de cônjuge, companheiro, mãe ou pai, madrasta ou padrasto, irmão, filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela. Outro direito assegurado na proposta é o de ter atendimento prioritário em repartições e instituições públicas e privadas, no caso de advogados com mobilidade reduzida ou deficiência, gestantes, lactantes ou profissionais acompanhados de filho, outro descendente ou menor sob guarda para fins de adoção de até 2 anos de idade, também deverão ter prioridade no atendimento. A proposta prevê suspensão do processo em caso de parto ou pela concessão de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Também será motivo de suspensão do processo por 15 dias o fato de o advogado ou defensor se tornar pai ou guardião para fins de adoção. O relator do projeto, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou que a proposta é pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e comentou necessidades específicas desses profissionais.
As advogadas e advogados muitas vezes exercem o seu ofício sem vínculo empregatício, bem como sem contar com o auxílio de outros profissionais do mesmo segmento, trabalhando em conjunto para os mesmos clientes.
O deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, também defendeu o texto.
Não há como andar um projeto perante os nossos tribunais sem que o advogado esteja presente. E se ele tem problemas de saúde ou até mesmo outros impedimentos efetivos, é fundamental que a dilação do prazo ocorra para que as pessoas sejam devidamente acompanhadas na busca da efetivação dos seus direitos e das suas garantias.
A proposta que suspende prazos processuais em algumas situações já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra a passagem dos 60 anos do comício na Central do Brasil
onde o então presidente da República, João Goulart, anunciou reformas estruturais que buscavam reduzir a desigualdade social no Brasil.
Para Chico Alencar, as iniciativas assustaram a elite brasileira, o que acabou contribuindo para o golpe militar de 1964. Ao lembrar que as consequências da ditadura foram censura, tortura e violência, ele entende que o recente ataque à democracia, em 8 de janeiro do ano passado, não pode ficar impune.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, pede que a Câmara se posicione sobre a ida de deputados da oposição aos Estados Unidos para denunciar junto ao Congresso estadunidense uma ditadura judicial no Brasil. Ele classifica a acusação dos opositores ao governo Lula de ridícula e criminosa.
Lindbergh Farias também considera inaceitável que a Câmara pague pelas passagens dos parlamentares que, segundo ele, foram aos Estados Unidos praticar turismo golpista.
Política. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, acusa a Igreja Universal do Reino de Deus de possuir um projeto ambicioso de poder político e econômico. Segundo o parlamentar, a instituição, que já controla canais de mídia e partido político, agora tenta capturar forças policiais e militares por meio do projeto chamado UFP, Universal nas Forças Policiais.
Além disso, o pastor Henrique Vieira avalia que líderes religiosos da Igreja Universal ferem o Estado laico e a diversidade religiosa quando atacam outras crenças. Apesar de reconhecer a fé e a dedicação de muitos fiéis da Igreja, o deputado manifesta preocupação com o fundamentalismo religioso.
Por outro lado, Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, acusa o pastor Henrique Vieira de intolerância contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo ele, o colega de parlamento demonstrou desrespeito ao chamar de milícia religiosa programa que presta assistência social a policiais.
Júlio César Ribeiro afirma que a liberdade de culto é um direito fundamental e que qualquer tentativa de suprimi-la por meio de difamações, ataques ou discriminação é inaceitável. O parlamentar ressalta que de março a dezembro de 2023, 849 mil policiais foram atendidos pelo projeto da Igreja Universal.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, lamenta que a Igreja Universal do Reino de Deus, depois de 40 anos de serviços prestados à sociedade, seja vítima de discursos de ódio baseados em informações falsas. A deputada cita a contribuição da igreja por meio de programas sociais e também de apoio à saúde mental de policiais.
Maria Rosas ressalta que só em 2023, a Igreja Universal atendeu 15 milhões de pessoas com ações voltadas aos mais vulneráveis. Segundo a deputada, a instituição desempenha um papel crucial na transformação de vidas por meio da justiça social e da fé.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, também se diz estarrecida com as declarações contra a Igreja Universal do Reino de Deus. A parlamentar questiona o porquê das palavras ofensivas, acusando o colega de intolerância à religião da qual faz parte há 36 anos.
Rogéria Santos acrescenta que deve à Universal sua formação como cidadã e como mulher de família que luta pelo bem do Brasil. A deputada convida o colega a conhecer o projeto alvo das críticas, afirmando que a iniciativa busca ajudar policiais sob pressão emocional devido ao exercício da profissão.
Por sua vez, Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, exalta as contribuições da comunidade cristã evangélica para o Brasil. Entre elas, o deputado menciona o apoio a populações carentes e o cuidado espiritual prestado a grupos vulneráveis. O parlamentar acrescenta que foram os protestantes que criaram a ideia da separação entre Estado e religião.
Otone de Paula rebate as acusações contra os evangélicos de perseguição a homossexuais e de formação de milícias religiosas. Segundo o deputado, as afirmações são falsas, infundadas e difamatórias, além de atentarem contra a liberdade religiosa.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, afirma que os evangélicos estão sendo perseguidos e atacados sistematicamente na Câmara dos Deputados. O parlamentar diz que a situação é inaceitável e questiona a postura do governo e do PT em relação a casos de intolerância religiosa.
Pastor Marco Feliciano lembra a queda de popularidade do presidente Lula, especialmente entre os evangélicos, ressaltando a relevância do segmento no cenário político nacional. Além disso, o deputado argumenta que as igrejas evangélicas prestam serviços relevantes à sociedade, como a reabilitação de dependentes químicos.
Economia.
Luiz Lima, do PL, avalia que a dívida do Rio de Janeiro com a União é praticamente impagável devido à cobrança de juros sobre juros, o que, segundo o parlamentar, transforma a União numa espécie de agiota. Ele garante que a bancada fluminense vai se empenhar para acabar com a cobrança considerada injusta.
Luiz Lima argumenta que, assim como outros estados, o Rio de Janeiro arrecada uma quantia significativa de impostos federais, mas recebe pouco em troca. O deputado lembra que, em 2023, o Rio de Janeiro arrecadou 409 bilhões de reais e só recebeu de volta 29 bilhões.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que os governos petistas tiraram o país do mapa da fome e garantiram 3 refeições diárias às famílias brasileiras. Segundo o parlamentar, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil empurrou milhões de pessoas para a miséria.
No atual governo Lula, Helder Salomão garante que houve melhoria na renda dos trabalhadores e mais investimentos na educação pública. Para o deputado, o anúncio da construção de 100 novos institutos federais gera esperança de um futuro melhor.
Trabalho.
Padre João, do PT de Minas Gerais, pede que o governo federal reestruture as carreiras dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do INCRA e da Superintendência do Patrimônio da União.
Padre João argumenta que é preciso reconhecer a relevância dos profissionais que atuam na implementação de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento agrário, equiparando seus salários aos de outras áreas equivalentes.
Paulão, do PT, destaca que o governo Lula suspendeu o decreto da administração anterior que retirava das autarquias federais e fundações públicas o poder de gerir as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social.
Mas Paulão observa que o Instituto Federal de Alagoas não foi beneficiado com a medida, pois foi um dos primeiros a transferir a gestão das aposentadorias para o INSS. Ele pede sensibilidade do governo federal, lembrando que a situação atual tem provocado angústia e transtornos para os servidores do IFAL.
Agricultura.
O projeto que concede benefícios fiscais para a produção de farelo e óleo de milho está pronto para ser votado pelos deputados. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que isenta a produção de farelo e óleo de milho do pagamento de PIS/PASEP e COFINS, o mesmo benefício que já existe para a cadeia produtiva da soja. A proposta já foi aprovada pelo Senado e ganhou regime de urgência na Câmara, o que significa que pode ser votada diretamente em plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Na Câmara, o relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, argumentou que não faz sentido isentar a cadeia da soja e não fazer o mesmo com a do milho, já que as duas têm importância igual para a economia do país. O milho e seus subprodutos podem ser usados como alimento para animais, para alimentação humana e para a produção de biocombustíveis, principalmente o biodiesel. O estímulo à produção de biodiesel é uma das prioridades na Câmara, que já aprovou o projeto que aumenta o percentual de mistura de biocombustíveis na gasolina e no óleo diesel, apelidados de combustíveis do futuro. E o milho pode ser usado tanto para a produção de etanol quanto para a de biodiesel. A proposta altera uma lei de 2013, para conceder o benefício fiscal também à cadeia produtiva do milho, além da soja. De acordo com o Ministério da Economia, a perda de arrecadação com a proposta será de R$ 28 milhões de reais por ano. Apesar de o regime de urgência ter sido aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, o projeto foi criticado pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Nós estamos falando da contribuição previdenciária. Depois, aqueles que querem mais uma vez isentar algum produto, querem aumentar a idade mínima dos trabalhadores na reforma da Previdência, dizendo que tem um rombo previdenciário. Então, quando a gente trata de perda de arrecadação e trata de direitos de aposentadoria, de reajuste para os aposentados e aposentadas, me medidas como essa têm impacto financeiro e têm impacto em quem paga a conta, que infelizmente, via de regra, é o povo, são os trabalhadores.
Já o relator do projeto, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, defendeu a importância do benefício fiscal para a cadeia do milho e disse que vai manter o mesmo texto do Senado, que, segundo ele, tem o apoio do governo.
Esse é um projeto que vem do Senado Federal, que não sofrerá mudanças aqui na Câmara Federal, dando o mesmo tratamento para o farelo de milho que há para o farelo de soja. Nós já conversamos com o governo, com o ministro da Fazenda, está de acordo com o projeto, inclusive com o relatório que será submetido a esse plenário quando da apreciação do mérito.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que isenta a produção de farelo e óleo de milho do pagamento de PIS/PASEP e COFINS. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Vicentinho presta homenagem ao líder sindical e político Djalma de Souza Bom, de 83 anos, companheiro do PT e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista.
Vicentinho destaca a trajetória de Djalma, ressaltando sua atuação como vice-prefeito de São Bernardo do Campo, como deputado federal e como deputado estadual por 2 mandatos seguidos.
Ícaro de Valmir, do PL, afirma que os fiéis católicos de Sergipe estão em festa com a nomeação de Dom Josafá Menezes da Silva como novo arcebispo da Arquidiocese de Aracaju.
Ícaro de Valmir dá boas-vindas a Dom Josafá e coloca-se à disposição para trabalhar em favor da população de Sergipe, especialmente em benefício dos mais pobres.
Votação.
O projeto que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética é prioridade desta semana na Câmara. Mas os deputados precisam votar 4 projetos com urgência antes para liberar a pauta de votações. A reportagem é de Santiago Delap.
4 projetos de lei do governo com urgência constitucional trancam a pauta da Câmara a partir desta terça-feira. Um deles traz mudanças à lei de falências. Outro prevê a criação de programas para beneficiar bons contribuintes. Um terceiro cria o programa de restituição de impostos a empresas que fizeram investimento em máquinas e equipamentos. E uma 4ª proposta padroniza a aplicação de juros para dívidas contratuais e condenações. Os deputados devem enfrentar essas 4 pautas para que o plenário avance no que já estava acordado desde a semana passada, o projeto que institui o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética. A finalidade é regular a transição do atual modelo energético brasileiro para um novo padrão baseado em fontes renováveis e baixas emissões de carbono. A relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, leu o parecer em plenário. Ela explicou como vai funcionar o mecanismo do Fundo Verde, um dos instrumentos para financiar o programa.
Para cada R$1 integralizado no fundo, será possível conceder créditos de magnitude de 5 a 10 vezes o valor, em um foco exclusivo de investimento sustentável. Verifica-se, portanto, uma rara situação em que todos os participantes são mutuamente beneficiados pelo desenho institucional proposto, com uma clara maximização de criação de valores para a sociedade como um todo.
Os objetivos do programa são financiar projetos de desenvolvimento sustentável relacionados à infraestrutura, pesquisa e inovação tecnológica e permitir a utilização de crédito junto à União para custear financiamentos. O PATEM terá como instrumentos o Fundo Verde e a concessão de descontos tributários condicionados ao investimento em desenvolvimento sustentável. Um acordo proposto pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convenceu o PL a recuar na obstrução ao texto para que o relatório fosse lido e o projeto discutido e votado nesta terça.
A gente suspende, deixa a discussão para a próxima sessão, sem nenhum projeto antes dele. A gente discute, dá tempo de quem quiser fazer destaques, de quem quiser fazer emendas. Se por acaso, depois do relatório lido pela relatora, tiver alguma alteração que venha a ser trazida ao texto.
Além da criação do PATEM e dos projetos com urgência, outras pautas podem ir a voto em plenário, como o projeto que equipara pacientes com doença grave à pessoa com deficiência, permitindo que recebam benefício de prestação continuada. Ou a proposta que amplia a atuação do Programa Emergencial de Distribuição de Água, a Operação Carro-Pipa, como explica o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco.
É um projeto emergencial, um projeto do deputado Murilo Galdino, da Paraíba, que entende esse problema de ampliar a Operação Carro-Pipa, ampliar para as áreas urbanas e ampliar também, segundo emenda do nosso mandato, para que possa atender as escolas públicas, para que o caminhão que passa lá do Exército Brasileiro pela Operação Carro-Pipa, além de botar água na cisterna do povo trabalhador, também garanta que o estudante vai ter água na torneira da sua escola.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Na quinta-feira, dia 21, o Tribunal de Contas da União realiza o webinário para debater políticas públicas voltadas aos direitos de crianças e adolescentes. O encontro vai reunir gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil. O objetivo é discutir como melhorar as ações de controle do TCU na área. Os palestrantes vão abordar os resultados, desafios e boas práticas para a defesa dos direitos dessas populações. O webinário é o oitavo debate promovido pelo Tribunal sobre questões relacionadas à equidade. A pauta sobre direitos humanos é uma das prioridades da atual gestão da Corte de Contas. O encontro é aberto ao público e começa às 14h30. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais detalhes da programação em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.